governo fez os cortes todos. Não deixou ninguém por fazer. Estavam muito mais bem asseguradas as funções sociais no tempo da Troika do que estão hoje. Na percepção que os alemães têm, e os holandeses também, eles são muito prejudicados pela moeda única. Quer dizer, isto é uma coisa que está instalada na opinião pública e que é desesperante. Eu, no caso do Durão Barroso, aquilo que digo é, eu acho que ele se expôs à crítica e que acho que é uma crítica totalmente legítima.
Sim, não se expôs é à sua.
Não, à minha, não, à minha expôs-se. Não, não me vê aqui a dizer que acho que ele fez bem. Eu acho que foi mal para ele. Tenho pena que ele tenha feito isso. Que eu não exerço advocacia desde 30 de junho de 2016. Depois disso não há rendimentos. Essa informação resulta de uma extrapolação que foi feita, de uma declaração que eu tinha feito em 2014, porque na altura, de facto, quando entrei, era sócio de uma sociedade de advogados, com a qual fui trabalhando no Porto, portanto trabalhava, digamos, parcialmente lá, pronto. E depois, lentamente, ao longo do mandato, acumulei durante 2 anos. Esses rendimentos não são assim. Esse site, que nem sei exatamente qual era e que fez isso, mente, pronto, faz essa extrapolação não sei como, nem sei como é que consegue chegar àqueles resultados. O PSD é um partido que, para ter, digamos, até sucesso, e agora falando até, não só em estratégia, mas também em tática, é um partido que tem que ser centrado. E se a estratégia se mantiver esta, eu acho que nós temos condições de ter um resultado que vai surpreender muita gente.
É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente.
Poucas previsões deverão acertar no que vai acontecer à Europa. O Brexit é a sua primeira incógnita. Não estamos certos de como se fará e, quando for feito, apesar de todas as profecias, não sabemos bem que efeito terá. Certo é que a União, depois das próximas eleições europeias, não será a mesma de antes. Sem Reino Unido, a Alemanha reforçará ainda mais a sua importância relativa. Uma Alemanha que fez a Europa andar ao seu ritmo, com as suas regras e tirando grandes vantagens dela. É provável que continue a fazer e o que mudar, mudará, porque mudaram os interesses alemães. Isso já se sente na tentativa de romper com as sacrossantas regras da concorrência para proteger os seus gigantes económicos do perigo chinês. Isto, a substituição da cooperação pela punição e a crescente divergência entre economias desde a criação da moeda única, podem ajudar a explicar muito do que aconteceu na Europa. Ou então, preferimos acreditar que o descontentamento é obra de Putin, do Facebook e de um mal-estar global que não resulta de qualquer erro europeu. Há uma Europa antes do euro e depois do euro. Mas também há uma Europa antes da crise de 2008 e outra depois da crise de 2008. A forma como a União lidou com as suas vítimas periféricas ficará gravada no epitáfio das esperanças europeístas. A forma como a direita portuguesa aproveitou o preconceito contra os latinos preguiçosos para vender a retórica de um país que vivia acima das suas possibilidades também deixará marcas profundas que ainda hoje se sentem na dificuldade do PSD construir um discurso coerente na oposição. Desde o alargamento a leste, que também marcou uma viragem na natureza desta União, o Partido Popular Europeu é o governo da União Europeia, capitaneado pela CDU e contando com o forte apoio nos países do leste europeu. O meu entrevistado de hoje não é apenas cabeça de lista do PSD às eleições europeias. É vice-presidente do PPE e, por isso, fortemente vinculado à União que hoje existe. É sobre os erros do passado e os perigos do futuro que falarei com Paulo Rangel, tendo como sombra negra o Brexit e o mais do que provável crescimento da extrema-direita nas próximas eleições europeias. Muito obrigado, Paulo Rangel, por ter aceitado este meu convite. Numa entrevista recente que li sua, assumo o Brexit como algo semelhante ao que aconteceu no Brasil ou nos Estados Unidos, como consequência de uma crise ocidental geral. Não é uma forma cómoda de ver as coisas que nos livra de confrontar a União com as suas disfunções?
Não, quer dizer, eu acho que não, Oscar. Eu, em caso algum, desconsidero o fator europeu, ou seja, haver razões europeias para a crise na Europa e nas democracias europeias. Agora, o que nós também não podemos cair é no erro de julgar que isto é um mal-estar europeu apenas. Porque se o populismo se afirma com o Trump nos Estados Unidos, se ele se afirma de forma ainda mais preocupante numa democracia muito menos, digamos, robusta, como é a brasileira, se nós vemos o que foi a deriva turca, se nós vemos o que é o Putin, portanto, nós não podemos pensar que a Europa é responsável por tudo. No caso do Brexit, até, em rigor, o Reino Unido é dos países europeus aquele que sofria menos impacto, digamos assim, das políticas europeias.
É verdade, mas isso também pode querer dizer que o Reino Unido era aquele que tinha mais facilmente sairia, poderia ser, ou seja, para quem o impacto da saída era menor. O que podemos concluir é que se outros pudessem fazer as mesmas escolhas também a fariam.
Não, curiosamente aconteceu o contrário, quer dizer, assim que se deu o referendo do Reino Unido, em 23 de junho de 2016, todas as sondagens de países em que tinha havido, por exemplo, no caso dos Países Baixos da Holanda, ou no caso da Dinamarca, algumas expulsões para a saída, e quando digo isto até era normalmente movimentos de extrema-direita, ou direita radical, que mais defendiam isso, mas tinham algum apoio até superior ao seu peso eleitoral na opinião pública, isso baixou radicalmente. Ou seja, portanto, não acho que seja por não poderem ou por não quererem. Aliás, podia haver a ideia de que, havendo um que queria sair, os outros fossem seguir o exemplo. E, curiosamente, o apoio à manutenção na União Europeia e até nos eurocéticos, que muitos deles à direita e outros à esquerda.
É porque é interessante, há uma diferença, por exemplo, em relação ao Bolsonaro ou ao Trump. Um terço do eleitorado do Labour votou no Brexit e não foi o eleitorado que a seguir foi votar na extrema-direita, é o eleitorado que nas eleições seguintes votou no Corbyn, não é? Portanto, quer dizer que o fenómeno não tem a mesma, como é dizer, consistência política.
Quer dizer, o caso do Brasil, que está a um caso diferente.
É diferente dos Estados Unidos, é completamente diferente. Aliás, porque é um crescimento que faz praticamente só à custa da direita.
Eu acho que o efeito da globalização, da digitalização, ou as revoluções, digamos, que marcam o início do século XXI, criou, de facto, tensões sociais, não é? Isto numa análise que eu chamaria marxiana, não marxista, mas, enfim, inspirada, no fundo, naquilo que eu penso que continua a ser, do meu ponto de vista, na situação política, o fator ainda mais decisivo para explicar, digamos, quer o posicionamento, quer os comportamentos políticos, que é o fator socioeconómico ou cultural. Eu acho que não é estritamente económico no sentido material.
Sim, 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 sim.
Mas quer dizer,
há uma parte da ansiedade que as pessoas sentem, uma é social e económica e outra é simbólica, é cultural.
Mas quer dizer, portanto, não sentem um bocadinho marxiano, ou se quiser, um bocadinho inspirada no Montesquieu, que é um sociólogo à Valalete, ou no Tocqueville, que nunca deixaram de fazer uma análise, que no fundo depois o Marx retoma em termos sistemáticos e diferentes, e prometeram mais profundos. E com uma visão da história, aliás, enfim, interessante, não é? Mas quer dizer, numa análise dessas, eu acho que nós temos aqui duas grandes classes, pá, de uma forma muito grosseira e simplista. E uma é são dos que são excluídos das vantagens dessa globalização e digitalização, e outros são aqueles que são incluídos.
Ora, uma das promessas que a União Europeia nos dava, num processo de integração na Europa, para criar um bloco maior, era a União Europeia ser uma espécie de, como é que é de pôr isto, uma espécie de proteção, de alguma forma, para conseguirmos entrar no processo de globalização de uma forma menos arriscada do que cada um dos pequeninos países. Ora, o que nós sentimos na crise de 2008 é que é exatamente o oposto. É que a União Europeia tornou-se um instrumento de fragilização dos países. Nós estivemos mais frágeis na crise de 2008, Portugal, do que se calhar se estivéssemos fora da União Europeia. Sabe porquê é que eu digo isto? É porque nós, além de estarmos tão frágeis como estaríamos, tendo em conta a nossa economia, a fragilidade da nossa economia, nem sequer tínhamos os instrumentos que geralmente os países soberanos têm, como por exemplo o instrumento monetário, que como sabemos quando olhamos para as outras crises, o FMI, por exemplo, foram fundamentais para Portugal sair da crise ao fim de 3 anos.
Não, Oscar, eu acho que isso aí é uma... sinceramente, é uma conversa encantatória, porque Portugal, se estivesse sozinho no meio da crise, teria sido um desastre completo.
E foi um desastre completo?
Não, teria sido um desastre completo, que não foi, do meu ponto de vista. Aliás, a crise de 83-85 foi bem mais grave, do meu ponto de
vista. Mas durou 3, durou 2, 3 anos, e esta durou 5 ou 6, não é?
Quer dizer, durou 2, 3
ainda não saímos
anos.
Dela completamente.
Durou 2, 3 anos, não é bem assim, porque as pessoas não se começaram a levantar todas a partir de 85. Isso é uma narrativa nostálgica, não é? É de quem não quer ver. É evidente que o país começou a progredir, mas as pessoas em geral...
Mas assim, Portugal, acho que ainda vamos esperar pelo menos mais 5 ou 6 anos para todas as pessoas se levantarem desta crise.
Vamos cá. Eu queria aqui dizer outra coisa. E quanto à questão dos instrumentos soberanos, quer dizer, isso é um pouco artificioso, porque Portugal, quando tinha uma moeda própria, estava completamente à mercê do marco alemão. Portanto, se o Bundesbank, o Banco Federal alemão, o Banco Central alemão, decidisse subir as taxas de juros, nós tínhamos que ir atrás. E ninguém nos perguntava nada, nem consultava. Por estranho que pareça.
Alguém nos consultou.
Não. Há aqui duas coisas que eu vou dizer. Em termos macroeconómicos, de algum modo, nós temos... E eu vou já dar um exemplo paralelo, embora talvez não seja... Se possa dizer que não se podem fazer todos os paralelos. Mas, em termos macroeconómicos, nós estamos... temos mais influência, vamos dizer que tínhamos poder no sentido de ter, mas temos mais influência dentro do que fora do euro. E isto porquê? Porque justamente nós estamos no Banco Central Europeu, temos aí um peso próprio, que podemos ter no Conselho de Governadores, e para além disso, mesmo que haja decisões que são tomadas contra aquele que seria o interesse nacional português, portanto que haja uma ampla maioria em que nós ficamos isolados, ou ficamos com mais dois ou três isolados, o que acontece é que nós podemos, atualmente, antecipar quais são as decisões que são tomadas. Portanto, nós somos consultados e nós podemos precaver-nos. Coisa que, no regime anterior, isso não acontecia. Em Frankfurt, ligava-se para Londres, e ligava-se para Tóquio, e ligava-se para Paris e para Washington, mas não que se ligava para Lisboa.
Devo dizer que eu tenho a sensação que agora sou a única coisa diferente é que não se liga para Washington, porque parece-me que os telefonemas são os mesmos.
Mas a questão não é essa, não. É que nós estamos lá presentes, é uma coisa totalmente diferente. Nós estamos a acompanhar o processo. Vamos cá ver. Nós estamos a acompanhar o processo e fazemos parte do processo de decisão.
Falemos do poder exatamente na Europa. Com a saída do Reino Unido, a Alemanha ganhará, eu disse isso na introdução, um peso acrescido numa União onde muitas vezes já se comporta com ticos imperiais. Eu não sei se concorda comigo ou não. Não teme que a arrogância da Alemanha em relação à União Europeia se reforce?
Vamos cá ver, eu acho que a saída do Reino Unido é trágica para a União Europeia, é muito má. E acho que, em particular, para um país como Portugal, é francamente má. Quer dizer, ou seja, eu acho que as perdas que nós vamos ter, e agora o que estou a dizer, são perdas geopolíticas. Quer dizer, não estou a referir agora...
Estou só a falar da geopolítica, exatamente.
Do tal peso, no fundo...
O peso relativo de cada
das pequenas potências. E médias potências, enfim, fazendo uma análise histórica tradicional, portanto, do que é o equilíbrio de poderes dentro da Europa, não é o equilíbrio das potências várias, das pequenas e médias e das grandes, enfim, pronto. E eu acho que para um país como Portugal é muito mau. Porquê? Porque o Reino Unido, mesmo quando nós estamos em desacordo com ele representa, isto eu conheço bem o processo de decisão interno da União Europeia, ele representa uma visão atlântica, uma visão extrovertida da por exemplo, no caso do Daniel Oliveira, também representa outra coisa que é capaz de não gostar. Representa uma profissão muito mais liberal do que tem a Alemanha, que tem a França. Portanto, em termos económicos.
Eu não tenho dúvidas disso. Agora, não é, com certeza, porque eu acho que o Reino Unido era, desse ponto de vista, é preciso também acreditar que o Reino Unido seria sempre a mesma coisa, politicamente, não é?
Sim, não foi sempre igual.
E há uma alternativa política, muito provavelmente, as coisas estão, se calhar, nem vai acontecer, mas... Imaginando o Reino Unido governado pelo Corbyn, provavelmente, eu acho que o Reino Unido passaria a ser uma influência diferente.
Mas não é para os últimos 30 anos.
Claro que não, não é? Até porque, como sabemos, o Labour nos últimos 30 anos foi um partido liberal, não é? Quer dizer,
exatamente.
Só muito recentemente deixou de ser. A minha questão não é essa, que é só, não é propriamente ideológica, é, como nós sabemos, na Europa, as coisas muito mais importantes muitas vezes não têm a ver com questões ideológicas, têm a ver com o peso de cada Estado, o que é interessante para cada Estado a cada momento.
Sim. Misturam-se as duas coisas, não é?
E a Alemanha, que tem tido uma posição, eu dei aqui o exemplo, já lá vamos, não vou falar disso agora, sobre a concorrência, prepara-se para mudar radicalmente a sua posição sobre concorrência por causa dos seus interesses. A minha pergunta é se nós todos não vamos ficar. Ou seja, se um dos grandes problemas da União Europeia, que é o excesso de peso de uma potência, em que a França se deixou de ser um contraponto e passou, a vez de ser um contraponto, que era o que devia ser, a alinhar, a reforçar o eixo franco-alemão, que eu acho que é mau para nós, haver um eixo franco-alemão é mau para nós, porque é um eixo alemão, na realidade. Se isso não vai piorar um pouco mais.
Ora bem, vamos cá ver. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, portanto, eu acho que é mau, as coisas vão piorar neste sentido. Deixa de haver uma visão atlântica, uma visão marítima, uma visão extrovertida. E, portanto, isto para um pequeno, no caso português é um médio país, mas para um médio país que é marítimo, que é extrovertido, que é atlântico, eu costumo dizer que nós somos uma ilha rodeada de mar e de Espanha por todos os lados, e, portanto, com estas características, a perda do, digamos, do peso geopolítico do Reino Unido, ainda que seja muitas vezes até refletido em soft power, o que eu quero dizer com isto é, às vezes é apenas o perfume em algumas decisões que lá está, mas a verdade é que é uma visão da Europa, que é uma visão muito atlântica, muito extrovertida, mais globalista, mais...
E menos integradora. Menos federalista, se quisermos. Integradora, eu não gosto da expressão federalista, é usada para tudo.
É para tudo, sim. Não é usada sem rigor. Mas eu, o que dizia é, menos integradora, sim, embora o Reino Unido também nunca supôs a integração, desde que
fosse os outros.
Salvado.
Desde que fossem os outros. Aliás, o Churchill era o que queria. O Churchill queria uma União Europeia. Dos outros, não é?
Ele queria os Estados Unidos e a Europa, verdadeiramente.
Sem o Reino Unido.
Sem o Reino Unido. Porque ele, esse é o único erro, aliás, espantoso no Churchill, não é? Porque, tendo em conta que ele tinha sido um visionário toda a vida, estava mais ou menos do lado certo da história, sem que ninguém lhe desse razão, mas, por exemplo, quanto à sobrevivência do Império Britânico, foi exatamente o contrário. Uhum. Ele acreditava que o Império Britânico poderia continuar, e nesse aspecto estava já, enfim, era, como todos, acontece a toda a gente, também era um homem do seu tempo, não era apenas um visionário. Portanto, às vezes está preso, está encarcerado no seu próprio corpo, e, portanto, há coisas que a pessoa vê fora desse contexto, outros que não vê. Mas, quer dizer, isto para dizer o seguinte, eu acho que pode haver realmente algum reforço da Alemanha. Eu não acredito muito nessa ideia de que a França é uma... que a França já não tem poder nenhum. Não, a França, quer dizer, também pode oscilar. Eu, quando olho para os protagonistas políticos, por exemplo, no palco europeu, os franceses têm, como aliás os ingleses, os britânicos, têm uma formação e um high profile, um perfil alto, que em muitos casos pede messas aos alemães, não é? E portanto, não acho que os franceses tenham assim tão pouca influência quanto se diz.
Mas vamos, por exemplo, explorar aqui muito mais um bocadinho o peso da Alemanha. A verdade é que a Alemanha neste momento,
mas a Alemanha é uma potência relutante, nunca esquecer isso, ela não quer bem...
Pois não quer, não, a Alemanha não quer dominar o resto da Europa, a Alemanha quer que a Europa sirva para os seus interesses, que aliás na realidade eu acho que é todos os países, menos alguns que vivem num europeísmo utópico e um bocadinho ingênuo, não querem.
Sim, penso que eu já nenhum vive num europeísmo.
Acho que Portugal ainda vive. A verdade é que a Alemanha...
Mas talvez o António Costa vive.
Ah, por acaso, eu acho que eu estou o governo anterior, ainda mais, mas nós
vamos... Não.
Havemos de falar disso.
Europeísta, é o contrário.
Não quer saltar já para esse assunto, porque vamos falar do governo anterior. A verdade é que a Alemanha mantém excedentes elevados, muito acima do que lhe seria permitido há anos, e nada acontece contrastando com o rigor que impõe aos outros. Isto não é uma das razões porque é praticamente impossível acreditar neste projeto europeu. Quando as regras são de facto regras diferentes conforme o peso das potências,
não, está.
E há umas potências que basicamente têm como função cumprir regras que são, como nós sabemos, o projeto europeu, o euro foi um excelente negócio para o norte da Europa. E foi um excelente negócio para a Alemanha. Um excelente negócio para a Alemanha. E se isto não é totalmente... na realidade devia ser o contrário. Isto devia começar por ser um excelente negócio para os países. É isso que é a coesão, não é? Para os países que estavam em pior situação.
Sim, o que eu acho é que isto devia ser...
Estamos a ser um projeto de sucção, ou seja, em que os países periféricos vão se esvaindo a bem de um projeto.
Essa visão é uma visão demasiado, diria eu, maniqueísta do meu ponto de vista. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, há um ponto em que eu estou muito de acordo e que aliás é o exemplo que eu uso sempre. É o exemplo dos excedentes comerciais.
Então é um pormenor, os excedentes comerciais são basicamente o que significa que nós estamos a pagar
os nós estamos a pagar os estudantes alemães.
Quer dizer, não é um pormenor e não é apenas alemães, portanto...
Alemães, holandeses...
Holandês, é preciso perceber isto, e eu acho que neles devemos insistir, todos, portanto, especialmente todos os países que querem, no fundo, uma reforma da zona euro, e é o caso de Portugal, e penso que aí até há um consenso transpartidário, embora depois possa haver diferenças quanto àquilo que se pretende, mas, que é este, a Holanda em 2017 teve um superávit comercial em termos absolutos superior ao da China, é preciso perceber isto, portanto, o primeiro foi a Alemanha, o segundo foi o Japão e o terceiro foi a Holanda, praticamente equivalente à China, mas quer dizer, quando nós pensamos que um tem 17 milhões de habitantes, uma economia com 17 milhões de habitantes e outro tem 1.200 milhões, não é? Isto dá uma noção
isto torna o mercado único uma coisa completamente disfuncional.
Quer dizer, o que eu acho
que eles não poderiam ter esses excedentes se tivessem uma moeda própria. Se eles tivessem uma moeda própria, seria completamente impossível.
Seria impossível, porque imediatamente seria reduzido, porque o valor cambial seria outro, portanto, um florinho holandês provavelmente apreciar-se seria pelo menos 50%.
O que significa que somos nós, na realidade, é a nossa economia dos países periféricos que está a pagar a possibilidade desses excedentes, que é uma coisa difícil para a maior parte das pessoas perceber.
Sim, o que eu diria, eu não diria que ela está a pagar, mas eu diria que ela contribui, de facto, para essa vantagem competitiva, que é ter uma moeda suficientemente forte para servir essas economias e suficientemente fraca para ser altamente competitiva.
E demasiado forte para nós... Por isso é que eu estou a dizer que pagamos. Pagamos com a economia, não estou a dizer que pagamos entre as frentes, pagamos com a nossa economia.
E por isso, o caminho para uma União Económica e Monetária mais perfeita e concluída, que nem sequer concluída está, portanto, eu já nem sequer estou a dizer uma melhor, estou a dizer ao menos aquela que estava prevista, isso é absolutamente essencial do ponto de vista.
Mas acredita que alguma vez isso acontecerá?
Eu acredito que isso acontecerá, que é possível acontecer e, sinceramente, também tenho uma explicação para que não tenha acontecido. Eu acho que houve aqui um problema, que foi o rompimento da confiança entre os Estados que se deu com a crise de 2008-2009. E é preciso perceber o seguinte, nas opiniões públicas, porque aqui às vezes o Daniel fala a Alemanha e a Holanda...
Eu sei.
Vamos cá. Se a Alemanha e a Holanda fossem entes abstratos que conspiram no espaço sideral...
Não tenho esse tipo de raciocínio.
Elas não têm, não são entes... O que acontece é que, de facto, isto...
Uma das razões porque eu não acredito na democracia, no projeto europeu é exatamente porque acho que é impossível uma democracia europeia, exatamente porque é impossível haver uma opinião pública europeia, ou seja, um povo europeu que consiga pensar para lá como pensa o povo alemão, o povo português, etc.
Sim,
e isso tem efeitos. Claro que os alemães votam a pensar nos interesses alemães, evidentemente, é natural que o façam, e... com os preconceitos que sempre tiveram.
Muitas vezes, agora, eu até acho que aqui nem às vezes nem
é
tanto...
E foram alimentados, também é preciso dizer que foram alimentados.
É um processo de feedback, quer dizer, é um processo de retroação, no sentido de que há uma percepção na opinião pública e depois vai-se responder a essa percepção, isso reforça a percepção, portanto, é um fenómeno que nem sempre é assim.
Não, iremos à percepção que eu acho que o PSD criou em Portugal.
Agora, o que eu acho é que, na percepção que os alemães têm, e os holandeses também, eles são muito prejudicados pela moeda única, quer dizer, isto é uma coisa que está instalada na opinião pública e que é desesperante. Porque quando se procura, eu estou a falar,
sim,
não tanto até com os políticos, com os quais alguns também, enfim, diria que muito casmurramente, que é a palavra mais doce que eu encontro para dizer isso, se mantém nessa postura, mas as pessoas comuns, quando se está, enfim, eu no caso da Alemanha conheço francamente bem, porque lá vivi, enfim, por mais do que uma vez, e portanto, quando lá voltei, apesar de tudo, alguma interação com o mundo real, não apenas com, digamos, com as reuniões políticas, etc., tenho alguma percepção um bocadinho mais, e acompanho bastante os jornais e isso. O que eu digo é, as pessoas têm mesmo essa percepção de que a moeda única, de que não foi para eles um bom negócio, para usar a sua expressão, quando de facto é verdade que isto justificava, até mesmo do ponto de vista da coesão, um esforço muito maior dos países do Sul, dos países do Norte, relativamente aos países do Sul, enfim, para simplificar, a coisa em Norte-Sul, que não é talvez totalmente rigorosa, mas é aproximadamente certa.
Mas na realidade, essa percepção errada também existe em Portugal. A maior parte dos portugueses acham que a moeda única nos beneficiou, quando na realidade os números mostram que nos prejudicou largamente do ponto de vista económico.
Eu acho
não há índice, não há indicador económico nenhum que não tenha piorado depois
não estou totalmente de acordo neste sentido. Como eu dizia, a nossa capacidade, apesar de tudo, de influenciar determinadas políticas é maior do que seria se estivéssemos sozinhos. pusessemos fora. Mas aqui até o que eu acho é, eu acho que as pessoas têm a percepção também de que o euro é uma oportunidade, porque a questão é saber se nós a soubemos aproveitar. Porventura nós não nos preparamos para ele da forma que nos devemos preparar.
Sim, precisávamos de umas décadas. Nenhum país que tivesse o tipo de economia, o tipo de indústria e de economia que nós tínhamos estava preparado para o euro, e isso viu-se. Não foi só Portugal e não foram só os pequenos países que sofreram com o euro. A Itália não foi beneficiada com o euro, há vários países que não foram beneficiados com o euro.
Há países que também não fizeram.
Tipo, mas tem a ver também com o tipo. Tem de ter uma produção mais intensiva ou mais extensiva. O euro beneficiou mais, beneficiava a partir de uma. Portanto, seriam precisas muitas décadas. O euro provavelmente só poderia ter sido criado, eu acho que o euro não, nunca deveria ter sido criado, mas o euro provavelmente só poderia ter sido criado depois do processo de coesão ter terminado. E não quando ele estava basicamente na sua fase inicial.
Não acho isso.
Mas deixe-me saltar aqui para outra questão, ainda para terminar a conversa sobre a Alemanha. As regras de concorrência, como sabe, eu falei disso no início, eram férreas quando isso era favorável à Alemanha, quando o mercado interno ainda era a coisa mais importante para a Alemanha. Quando se sentiu o perigo chinês, começou agora a falar-se da proteção dos campeões europeus, que na realidade é proteger as empresas alemãs, porque, como sabe, além de nós não termos campeões, os poucos que tínhamos, os que estavam na segunda divisão, perdemos, foram-se embora desde a integração europeia. Nós hoje não temos praticamente nenhuma grande empresa relevante em Portugal. Portanto, mais uma vez, o que assistimos aqui é a um processo de integração e de mudança de estratégia da Europa que corresponde apenas aos interesses de um, dois, três países.
Mais uma vez, eu acho que aí, sinceramente, é um pouco...
E a minha pergunta é porque é que nós, portugueses, devemos querer defender os campeões alemães?
Eu aí, sinceramente, acho que aqui estamos mais uma vez numa lógica, há pouco era um pouco maniqueísta e agora é um pouco simplista. Porque, vamos cá, ou há globalização ou não há globalização. Portanto,
mas defende regras para...
Não, o que eu
É que eu defendo que os Estados ajudem a proteger as grandes empresas. Eu defendo. Mas julgava que a União Europeia não o permitia.
Não, e a União Europeia tinha regras de concorrência, que também não eram provavelmente contra as grandes empresas em si, eram regras de concorrência adequadas à estrutura do seu mercado.
Sabe, não era só isso.
Calma, não. Tinha regras de concorrência adequadas à estrutura do seu mercado.
Não há praticamente nenhum país que tenha as regras de concorrência que a União Europeia tem.
Agora, o que acontece? O que acontece é que o contexto mudou. Isso eu estou de acordo que o contexto mudou. Portanto, isto não é uma mudança agora porque, de repente, maquiavelicamente...
Claro que não, é porque existe...
Vamos cá, aqui é um...
É porque a China, neste momento, é um concorrente. Não é só o mercado.
Não é só a China ser um concorrente e não ser só um mercado. É de facto que, quando nós aceitamos entrar nas regras do mercado global, e isso significou uma descida, no fundo, essencialmente das tarifas, e portanto uma abertura enorme ao comércio internacional, e a Europa entrou muito nisso. No fundo, aquilo que inicialmente era um puro mercado comum, e depois que é um mercado único, é um mercado interno, de repente já está altamente dissolvido num mercado global muito mais soft, muito mais, digamos, muito mais fácil de entrar, e no qual nós podemos entrar, e também que pode entrar dentro do nosso mercado, do que antes. Portanto, nós não temos agora uma espécie de ilha protegida como tínhamos anteriormente. E, portanto, isso obviamente implica repensar, eventualmente, as regras da concorrência.
Só para nós é tarde demais. Para Portugal é tarde demais. Ou seja, Portugal, entretanto, não pôde proteger os poderíamos dizer, motores da sua... Aquilo que poderiam ser os motores da sua economia, como se sabe. Nenhuma economia é forte se não tiver grandes empresas.
Agora,
que lhe sirvam de motor, ou então funciona como a Irlanda, que é de bolha em bolha, vai saltando de bolha em bolha.
Às
vezes corre bem, outras vezes corre mal.
A verdade é que os níveis de bem-estar dos irlandeses têm subido, mesmo depois da crise.
É isso que estou a dizer, de bolha em bolha. Não há uma coisa que se baseie em motores económicos próprios, não é? Que permitam...
Eu não teria essa visão tão... Até acho que é um bom exemplo daquilo que se pode fazer para alavancar economias com determinadas... Para lhes dar, no fundo, perspectivas de progresso, de crescimento e de integração e de melhoria, de prosperidade até para o povo. O caso irlandês acho que é um bom caso, não deve ser visto como um mau caso. O que não quer dizer que não tenha havido erros pelo caminho. Enfim, como há em todos os processos, não há nenhum que não os tenha. Mas eu volto aqui à questão dos campeões. Quer dizer, eu acho que nós temos... Eu acho que vale a pena pensarmos nisso, se faz sentido ou não.
Trabalhamos todos para apoiar a Siemens.
Não é
porque é disso que estamos a falar.
Não estamos a falar. Estamos a falar de saber se qual é o tipo de concorrência que hoje é necessário para estar no mercado, que é muito mais aberto do que era há 30 anos atrás.
Deixa-me voltar só...
Mas atenção, eu não estou a defender necessariamente a posição alemã. Só estou a dizer que a questão que é colocada, e nós pensamos se queremos esse modelo ou se não queremos, ela é pertinente, mas ela não é pertinente porque agora há uma deriva alemã que decide que agora que... é porque o contexto global se alterou. Nós não podemos viver em 2020.
Mas eu concordo, completamente consigo, só que o contexto global, o problema é que nós nos integramos na União Europeia, e o contexto global trouxe para nós primeiro, no sentido em que nós...
Mas eu queria dizer...
ou seja, a Alemanha neste momento, a União Europeia neste momento tem que enfrentar uma realidade global diferente.
Eu não estou de acordo, por exemplo, quanto à questão das empresas portuguesas fortes e tal, não acho que elas tenham sido destruídas em Portugal por causa das regras da concorrência.
Eu nem sei se o PSI 20 ainda existe, porque provavelmente tem que ser PSI 12.
Não, mas isso não tem nada a ver com as regras da concorrência europeia, não foram elas que originaram isso. Em Portugal não havia nenhuma empresa com relevo europeu praticamente para entrar em direito à concorrência.
Não, questão, muito pouco. Com certeza, a questão era se Portugal, se o Estado português podia ou não podia apoiar diretamente empresas para si que considerem importantes para si, como a Alemanha, aliás, se prepara para fazer neste momento, e como a França sempre fez, e que Portugal foi impedido de o fazer, o que significa que foi impedido de o fazer, foi impedido nem que seja, como se sabe, na Europa isto funciona tudo por...
Não acho que isso é tudo. Se me desse outros exemplos, eu talvez dissesse que podia haver aí...
Deixa-me só sobre o discurso, aquilo que estávamos a falar há bocadinho, falámos da percepção dos alemães, o discurso dominante na Europa, no norte da Europa, foi o do Dijsselbloem, ou seja, nós gastávamos o dinheiro em, já não me lembro como é que era a frase...
Copos e mulheres.
Mas ele não teve sucesso apenas lá. Foi experimentado para consumo interno, do meu ponto de vista, pelo PSD, no tempo da Troika, com aquela ideia de que Portugal, que a crise que nós estávamos a ver, resultava de um país que vivia acima das suas possibilidades. Houve até um secretário de Estado que festejou, ainda antes de ser secretário de Estado, o Bruno Maçães, que festejou a vinda da Europa porque vinha pôr isto na ordem. Finalmente, a Troika vinha pôr Portugal na ordem. Não acha que o PSD aproveitou este discurso preconceituoso em relação ao Sul para impor a sua agenda política?
Não, eu não estou de acordo com isso e nem estou nada de acordo com essa visão, o que não quer dizer que não possa haver uma pessoa ou outra, isso há sempre, não é? Que possa dizer, se à esquerda e à direita, pessoas que dizem coisas que não são disparadas, não sei, em concreto esse caso não o conheço, mas eu estou a dizer que pode haver. Portanto, e que possam depois contribuir para tentar colorir essa narrativa. Mas eu não estou de acordo com isso. Há uma coisa que o PSD disse e que é verdade, realmente.
Que vivemos acima das nossas sociedades, disse.
Sim. E isso não era mentira, isso não tem a ver com isso tem a ver com aquilo que foi o socratismo, que eu acho que foi um exercício de uma total irresponsabilidade e que levou o país à bancarrota. Não tenho a ver sobre isso.
Nós não temos tempo aqui para isso, mas essa narrativa não sobrevive um segundo até 2009, até a Europa mandar gastar dinheiro. Essa narrativa não sobrevive um segundo aos números.
Sobrevive completamente, porque basta olhar o que foram.
O nosso problema era a dívida externa, não era a dívida pública. Até 2009 tivemos uma dívida pública abaixo da média europeia. Nosso problema era a dívida externa, privada, de uma banca endividada.
Mas que havia muita gente que achava que não havia, nomeadamente o governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, achava que a dívida externa não era um problema. Certo? Pronto, aliás, houve até uma certa polémica entre ele e o Cavaco Silva sobre esta matéria, logo no início de 2002, 2003, por causa da questão se a dívida externa continuava a ser relevante dentro do euro ou não. Portanto, esse é um aspecto. Bom, portanto, a narrativa, eu diria, socialista do PS, era que isso não contava, mas não é só isso, peço desculpa. Os investimentos em infraestruturas, isto basta andar pelo país, a quantidade de autoestradas que foram feitas que não são necessárias, é totalmente disparatado.
Mas como sabe, começou com o Cavaco, continuou com o Guterres...
Daniel Oliveira, está totalmente enganado. Eu tenho uma casa, se eu tenho uma casa sem casas de banho, se eu fizer duas é aceitável, se eu fizer 10 não é. Portanto, o que fez o Cavaco e o que fez o Guterres ainda, até... são coisas totalmente, do ponto de vista de rodoviário, eram infraestruturas absolutamente necessárias. Eles, se passarem a Oliveira das Mães, em 20 km têm 3 autoestradas no sentido norte-sul. E isto é uma coisa inaceitável. Quando, por exemplo, não houve nenhum investimento na ferrovia.
Mas, por exemplo, não temos TGV contra o qual foi feito esse discurso e hoje estamos totalmente desligados da rede europeia de TGV.
Vamos cá ver. Eu estou totalmente de acordo com o discurso que foi feito por causa do problema do excesso. Se o TGV tivesse sido uma alternativa, estamos totalmente de acordo. Tivesse sido uma alternativa a outro tipo de investimentos, era uma coisa diferente.
Nós estamos desligados da rede europeia de TGVs.
Mais ou menos, não há uma rede europeia de TGVs. Não sei se sabe, por exemplo, na Suécia não há TGV.
Está bem.
Certo? Pronto. E não é por falta de dinheiro. Bom, na Noruega não há autoestradas. E não é por falta de dinheiro. Portanto, aqui...
Tem a ver com as características até do próprio, dos próprios países.
Não deixa de ser interessante que a primeira preocupação do TGV era fazer a linha Lisboa-Madrid.
Uhum.
E não a linha, por exemplo, Lisboa-Porto. Ora, em Madrid, o projeto TGV não é um projeto para ligar à rede europeia. É um projeto para evitar a desintegração interna. Que é uma coisa totalmente diferente. Que é um eixo radial em que todas as capitais de província, a primeira linha está a ser construída,
não
está a passar por Madrid. Não, peço desculpa, é só para explicar isto. É que às vezes dizem-se as coisas assim com uma... E para nós não é muito conveniente estar no eixo radial da Espanha.
Nós estamos a desviar-nos um bocadinho.
Eu não estou a desviar.
Eu fui eu que puxei o TGV, portanto fui eu que me desviei.
Não, mas
assumo a responsabilidade.
Não, é para dizer que a respeito das várias coisas.
Esta paragem não é piadeiro, mas...
Mas eu não quero, porque eu só quero dizer o seguinte. Sem dúvida que com o socratismo houve irresponsabilidade do seu ponto de vista da despesa. E eu até acho que os portugueses...
Mas eu não contestei sequer isso. Eu digo se é essa a narrativa para a explicação do que aconteceu a Portugal. Não. Não é a mesma coisa dizer que uma coisa aconteceu e dizer que ela é responsável, ou a principal
agora,
responsável, do que aconteceu, não é?
Eu até vou um bocadinho mais longe. Eu acho que uma parte muito importante da população portuguesa, eu até acho que é maioritária, reconhecia que houve exageros. Isso até explica porque é que em Portugal, apesar de realmente o programa da austeridade ser duríssimo.
Mas acha que o Sócrates foi responsável pelo que aconteceu em Portugal em 2011?
Eu
não estou a perguntar se teve responsabilidades, ele estava a governar, evidentemente.
Não, eu acho que ele foi responsável.
Minha pergunta é, se o que aconteceu em Portugal, e que também aconteceu na Grécia, e que também aconteceu em Irlanda, e não aconteceu em Espanha, por um triz, como sabe, foi a responsabilidade do José Sócrates?
Não, sem dúvida que o grau de gravidade da situação que nós, as vulnerabilidades de Portugal existiam. Isso eu não estou a
dizer.
Certo, não estavam lá todas, mas estavam bastantes. Portanto, eu não estou a iludir isso.
Era a dívida externa, era a maior fragilidade que tínhamos.
Mas nós, todos os países europeus, mesmo aqueles que, atenção, tiveram problemas de austeridade, mesmo não tenham tido intervenções de troika.
Sim.
Isto vale para a Alemanha e vale para a França e vale para eles todos. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. E, portanto, vale para a Holanda e vale para todos. Todos fizeram essa contenção. E até tiveram recessões até a Finlândia, não é? Que na altura era muito... como é que ia dizer, outspoken, não é? Uhum. Falava com, de uma forma muito, como se diz agora, com um anglicanismo vocal, não é? Portanto, muito, falava com voz grossa e alta, depois também passou as suas dificuldades, não é? Pronto. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, no nosso caso, quando ficava de 19, até acho que houve um reconhecimento disso. Pronto. Isto não quer dizer que esteja tudo bem.
Vamos à tranca.
Que eu acho que...
Vamos à tranca. Pacheco Pereira exige, tem exigido, que sejam conhecidas as atas das renegociações no memorando, que elas sejam públicas, porque acha que elas provariam, eu também acho, mas não tenho como, portanto também gostava de as ver, que o governo de Passos Coelho quis ir mesmo mais longe do que a Troika e que muitas das propostas que aparecem como vindas de fora vieram de dentro. Não sente que ao menos o governo anterior podia ter batido um pouco o pé à Troika durante aquele processo?
Eu acho que...
Em vez de ter feito o oposto.
O conhecimento que eu tenho, que é apesar de limitado, não é total, mas é com certeza maior que a generalidade das pessoas, eu acho duas coisas. Primeiro, acho que o governo não quis ir para ali na Troika nesse sentido que se diz. Não acho nada disso. Acho que bateu muitas vezes, por exemplo, uma conversa que eu tenho, o secretário de Estado que é responsável pelas negociações com a Troika, era o Carlos Moedas, e conversas que eu tive com ele muitas vezes na altura, e que hoje até tenho mais frequentemente, porque acabo por me encontrar com ele, enfim, em Bruxelas, em diferentes ocasiões, são exatamente no sentido contrário. E eu vi várias coisas no sentido contrário.
Não acha que as atas deviam ser públicas? Não acha que ficávamos todos a ganhar?
Nem sei se há atas, não sei quais são.
Espero bem que sim, espero bem que, espero bem que Portugal não tenha feito uma negociação sem qualquer registro.
O que eu acho é que o que acontece é o seguinte, e isso é uma coisa diferente. O governo entendeu que devia fazer, e isso já não tem a ver propriamente com o programa de austeridade, tem a ver com outras coisas, reformas a nível económico, do tecido económico.
À boleia.
Que deviam ser feitas, no fundo, naquele momento. Portanto,
e à boleia de uma intervenção externa, portanto, conseguindo contornar a vontade popular, sabendo que estávamos numa situação muito fragilizada.
Não é conseguir contornar a vontade popular nenhuma, porque o projeto reformista e o pensamento...
Não estava no programa eleitoral do PSD.
Não, no PSD, desculpa. peço desculpa, mas quer dizer, o reformismo do PSD, o que não estava era o programa da Troika, porque esse programa foi assinado pelo...
É que a expressão ir para além da Troika não é minha, a expressão ir para além da Troika é Pedro Passos Coelho.
Mas eu aquilo que vi foi, aquilo que eu vi é isto, e aí sinceramente...
Portanto, faz um balanço positivo do comportamento do governo durante
aquele período. E o balanço que faço é, embora eu fosse crítico, e fui crítico de várias coisas, por exemplo, uma das coisas que para mim nunca compreendi, e que felizmente não foi avante, mas não foi avante porque houve uma grande oposição popular a isso, que foi o caso da TSU, por exemplo. Acho que era uma coisa absolutamente incompreensível do meu ponto de vista.
É mais fácil, como foi uma coisa do CDS, é mais fácil dizer
não,
que foi
contra. Não, não era do CDS, não, porque também o Vítor Gaspar defendia, portanto, a desvalorização interna. Porque o problema não era desvalorizar a TSU, isso toda a gente seria de acordo. O problema era pôr os trabalhadores a pagar mais TSU para os patrões pagarem menos, que até os patrões não queriam.
A desvalorização interna faz parte da necessidade de ter um euro. Como não podes desvalorizar a moeda, tem que desvalorizar a economia. Isso é uma tragédia para as economias frágeis.
Daniel Oliveira, mas isso às vezes até chega a ser um bocadinho, vamos cá ver, por ele, porque esse argumento, porquê? Porque quando há desvalorização monetária, tem uma desvalorização
interna. Com certeza, há uma diferença. Há uma diferença.
Qual é a diferença? É que não. As pessoas sentem a mesma perda.
Sentem, é verdade. Mas
a austeridade está lá toda.
Sabe qual é a diferença? É que essa desvalorização, essa austeridade não passa a ser estrutural. Ou seja, ela pode ser recuperada, enquanto a outra demora muito mais tempo a recuperar.
Não estou de acordo com
isso. E aliás, tem vê isso quando faz desvalorizações monetárias e quando faz desvalorização. Basta olhar para a Islândia, fez uma brutal desvalorização monetária, brutal, como nós nunca fizemos, e rapidamente recuperou dessa desvalorização.
Mas tem que perceber qual era o tecido económico lá.
Com certeza, eu não vou comparar a Islândia com Portugal, mas deixa-me aqui saltar para isto. No início de 2016 acusou o governo de revanchismo e reversionismo, falou de uma reedição do percurso do governo Sócrates, portanto estamos a falar deste governo, e chegou a dizer que a geringonça poderia acabar num resgate. Reconhece que se enganou?
Vamos cá ver, o que eu acho é que o governo mudou de rumo.
Acho mesmo isso?
Não, eu acho, vamos cá ver, eu não acho, eu assisti a isso. Eu sou testemunha praticamente ocular.
Os exemplos que deu na altura, eu ouvi a sua intervenção naquela altura, ouvi agora a sua intervenção naquela altura, os exemplos que deu na altura de irresponsabilidade foram todos avante. Todos avante. As restituições, foram todos avante. Tudo aquilo que disse que ia levar a um resgate... Não deixou de acontecer, mas, Daniel, e o programa não mudou.
É das coisas mais fáceis, não é? Eu admito que uma pessoa ao longo do percurso possa ter aqui ou ali uma contradição, ou até uma mudança de posição mais radical e que lhe possa ser apontada essa diferença. Mas aqui é das coisas em que estou totalmente tranquilo, porque o governo fez os cortes todos. Não deixou nenhum por fazer. O Estado, o maior coveiro do Serviço Nacional de Saúde é o Governo
Sabe que o investimento público aumentou no Serviço Nacional de Saúde. Não foi só para salário.
Atiram números, desculpe lá. Como dizia o Churchill, há duas maneiras de mentir. Uma é não dizer a verdade e outra é apresentar estatísticas. Uhum. Quer dizer,
sim, mas nós temos que ter base em alguma coisa. Não pode ser notícias de jornais.
Não é notícias de jornais. Eu posso é ir aos hospitais.
Com certeza.
E se nós perguntarmos, estavam muito mais bem asseguradas as funções sociais no tempo da Troika do que estão hoje.
Mas isto é a degradação dos serviços públicos é uma coisa cumulativa, como sabe, não é? É cumulativa.
Não é só cumulativa.
E degradou-se durante o período da Troika, como todos nós sabemos, não é?
Degradou-se muito.
E continua a degradar-se.
Continua a degradar-se porque este governo renunciou a qualquer investimento público sério.
Portanto,
tem os níveis, o investimento público de 2016 recua.
Falando de simplismo, concorda com a ideia de que, o IVA da restauração é responsável pela crise do Serviço Nacional de Saúde?
Não.
Que é uma frase de Cavaco Silva, como
certo,
sabe.
Certo, pronto. Mas
do rigor económico digno do professor Catrato.
Eu não sou... Mas quer dizer, vamos cá, é um exemplo pedagógico, eu não estou a defender essa comparação, mas estou a dizer, nós também não podemos agora diabilizar tudo, que é muito fácil.
Claro, deixar aqui claro que eu fui contra a redução do IVA da restauração, porque eu considero que o dinheiro que é poderia ter sido, até noutros cortes, feito noutro tipo de reduções mais generalizadas.
O que eu digo é, voltando à questão de fundo, o que eu digo é, o que aconteceu, que a mim me surpreende, porque o que eu esperava de um governo com uma orientação de esquerda, e nomeadamente apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, é que ele não deixasse serviços públicos de cara a fundo. Eu até acharia, mas se dizem, coisa que eu acho que apesar de tudo se manteve o essencial, E nesse aspecto, por exemplo, Paulo Macedo é um ótimo exemplo, porque as reduções que foram feitas na Organização Mundial de Saúde foi essencialmente na questão dos medicamentos, onde ele fez uma negociação com as farmacêuticas absolutamente extraordinária. Se virem que foi a redução da fatura em medicamentos, mantendo na mesma o mesmo nível de prestação, porque Portugal pagava 3 vezes mais e a Grécia também.
Mas não acha...
Em termos de
a minha pergunta, nós, é evidente, não vamos aqui discutir o 0,5%, estamos de acordo, provavelmente, nessa matéria, estamos de acordo, eu tenho sido até bastante crítico em relação...
Mas eu não sou contra o 0,5%.
Não, com certeza que não, mas eu tenho sido bastante crítico em relação ao ministro das Finanças.
Se nós tivéssemos...
Mas aquilo que falou não foi só disso. Na altura falou da restituição, ou seja, da devolução que foi dada, e não deixou de ser dada.
Mas aquilo que eu lhe digo,
E foi dada mais rápido do que o PSD defendia.
Exatamente, eu dou o exemplo... e do que o PS defendia. O PS
defendia com certeza, o PS.
Era que se chegássemos a 2019 e ficámos em 2017.
O PS teve de negociar com o PCP e com o Bloco, e portanto foi mais rápido.
Portanto, estou a dizer isto. O que eu estou a dizer é, se eu tenho mais, imaginemos 20 euros no bolso por mês. Estou a pensar numa atualização feita na altura, numa reversão, etc. Mais 25. E ao fim de 6 meses, isto significa mais 150 euros que eu tenho, esses 150 euros não pagam mais 6 meses ou 7 meses de atraso numa consulta no Serviço Nacional de Saúde. E foi isso que o Governo fez. O que o Governo fez com a ferrovia, com a supressão sistemática de...
Continuando uma linha política que vem desde Cavaco Silva até hoje,
certo,
sem exceção em nenhum.
Certo, mas que aqui teve uma especial gravidade. Mas é sem dúvida que, aliás, nós falamos disso quando temos aqui alguma proteção do TGV. Sim. Estamos a falar até de uma escolha entre rodovia e ferrovia, que eu acho que se podia ter feito na altura e não seria conta.
E isso podemos responsabilizar todos os governos desde a entrada na União.
Mas não são todos iguais. Este aqui fez, quer dizer, portanto, as cativações e os cortes são brutais na proteção civil. E eu disse isso também, porque eu não tenho... Na proteção civil houve cortes muito sérios em 2016.
Sim, até insinuou na altura que um ministro das Finanças era responsável por quase direto de mortes, não é?
Não
que é
disse isso. Nunca.
Eu disse ninguém. Quase direto. Disse
não,
quase
mas
direto
eu não digo isso, não. Mas eu
uma
não
coisa semelhante
que há uma relação, que há uma relação, sem dúvida, entre um desinvestimento numa certa, na segurança de pessoas e bens, e eu vejo isso, por exemplo, na segurança da Vieira ver-se isso.
Como sabe, esse investimento no tempo da Troika foi altíssimo, sobretudo nesse tipo de serviços.
Como eu digo, manteve-se o osso das coisas. E aqui, como se queria fazer, portanto, o que eu digo é, como se queria fazer, porque aqui, no fundo, o que é que acontece? Aqui foi-se atrás do que dá no olho e tirou-se às pessoas aqui.
E não só, e aquilo tinha um impacto mais rápido na economia e teve.
Não teve.
Não foi a única coisa, há evidentemente fatores externos, mas como sabe, também houve fatores internos.
Porque aqui não houve nenhum reformismo na economia, portanto, não houve nenhuma. Repare, se olhar para a competitividade para as pequenas e médias empresas, não há nenhuma única medida tomada durante este tempo.
Em 2016.
Portanto, eu aqui o que queria dizer, queria só dizer o seguinte: eu acho que esse vaticínio não estava errado. O governo é que resolveu. Já que não tira de um lado, tira do outro. Eu digo, faz uma coisa curiosa, que é dá com uma mão e tira com as duas. Porque aumenta os impostos indiretos, que são sérios.
Se fizeres, mais uma vez, isso não resiste às contas. Os impostos não aumentaram. A média de impostos não aumentou.
Não, a carga fiscal é a maior.
Como sabe, a carga fiscal é outra coisa e tem a ver com. Tem a ver com a redução do desemprego que fez. Uma das coisas que as pessoas, quando ouvem essa frase, não sabem é que a TSU e os descontos para a Segurança Social contam para a carga fiscal. E, portanto, tem um impacto imediato. Eu tenho um emprego, passei a descontar.
Isso
teve um enorme impacto.
Também há um esforço fiscal. Basta olhar para o que é o imposto sobre os
custos. Quando em 2016, de Manfred Weber, numa carta enviada ao Presidente da Comissão Europeia, pediu sanções, disse para serem utilizados todos os instrumentos, incluindo os da vertente corretiva do PEC, portanto, estamos a falar de sanções, contra Portugal e Espanha, o CDS distanciou-se desta posição. Mas Paulo Rangel não. E estamos a falar do Presidente do Partido, de que Paulo Rangel é vice-presidente. Não considera que pôs os interesses partidários à frente dos interesses do país?
Não, pelo contrário. Eu fiz muito. Aliás, o Mário Centeno e a Margarida Marques foram lá agradecer numa reunião e agradeceram publicamente à frente de toda a gente os esforços que eu fiz para não fazer aplicadas sanções. Peço desculpa. Porque não sei onde é que foi buscar essa coisa de que eu não me distanciei, não sei qual é. Eu disse em todo o lado, há dezenas de registros das imprensa escrita que era contra as sanções. Mas o Manfred Weber, curiosamente, não disse isso. Basta ler o artigo do Expresso que saiu.
Eu li a carta antes de ir para esta entrevista, li a carta.
E a carta não fala.
Fala disto que eu acabei de dizer, que são sanções.
Não, não, não. Não fala de Portugal e de Espanha. Porque a questão, o que se põe na altura, é que o Moscovici, que é comissário socialista, se preparava para ter um regime para a França e para a Itália e aplicar a Portugal e a Espanha outra. Por uma razão muito simples, porque na França e a Itália havia governos socialistas e em Portugal e em Espanha não havia. E, portanto, ele, quando faz isso, aliás, ele explica isso ao Expresso, está muito mais a pensar no regime de exceção para a França e para a Itália do que está a pensar no caso de Portugal e de Espanha.
E ao ter falado no Parlamento sobre a chegada dos radicais ao governo no Parlamento Europeu, num momento em que estava num momento muitíssimo sensível na negociação, não acha que também prejudicou Portugal, independentemente da opinião?
Eu até acho curioso isto, quer dizer, cada partido tem uma visão sobre Portugal. Eu acho que para Portugal é mau.
Mas estamos a falar de um momento muito sensível, quando fez esta intervenção, foi para Portugal, não é?
Não, eu sei o que eu vou dizer e volto e direi sempre.
Em que essa percepção contava muito, a ideia de chegaram os radicais, não podemos... Como foi a mesma percepção que levou depois a um determinado tipo de relacionamento com a Grécia, não é?
Não, peço desculpa, eu vou dizer o seguinte, e aqui digo, eu acho que é contra o interesse de Portugal que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista
é outra coisa.
E fazia o governo. Isto é a minha, eu não vou deixar de dizer isto, e portanto, e isso não vou deixar de dizer. Eu só acho curioso que é quando o Partido Socialista, não é? E o PCP e o Bloco, No Parlamento Europeu, diziam as piores coisas do governo Passos Coelho, isso não era contra o interesse de Portugal.
Não,
peço desculpa, não era exatamente isso.
Consigo perceber exatamente o que está a dizer. O que eu estou a dizer momento, e o que disse.
Não é, mas nem sequer disse.
Trabalhava numa percepção que, evidentemente, dificultava a negociação de Portugal.
Que não só era a minha
falar mal deste governo na altura, o governo de Passos Coelho na altura, era o mesmo estar a falar mal da Europa. Portanto, tinha esse efeito.
Não, peço desculpa, tinha um efeito exatamente igual, ao contrário. Portanto, o que acontece é que. Não se pode dizer que o PCP considera, ou o Bloco de Esquerda, ou o Partido Socialista, que o governo do PSD e do CDS é péssimo. Dizem isto no Parlamento Europeu e isto não é antinacional, e depois se nós dizemos que o governo português
não era mal, que é péssimo, não era que é péssimo, que era o governo, por exemplo, podia dizer que era péssimo porque o governo tinha que tomar posse, não é?
Portanto, não, mas disseram várias vezes ao longo
dos não, mas no seu caso não podia estar a dizer mal do governo porque o governo não tinha tomado posição, portanto o que estava a dizer era, este é um governo de radicais, acha que este é um governo de radicais,
não,
acabou de dizer o oposto,
mal caso. Peço desculpa, não disse o oposto, peço desculpa, estou a dizer, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, do meu ponto de vista, são partidos populistas de esquerda, sempre disse isto, não tenho, e são partidos radicais.
Curioso, porque depois o governo que apoiaram até o acusa do oposto, o Paulo Rangel acusa de ser um governo talvez excessivamente moderado,
não,
ou parecido com o do PSD.
Eu não acuso, eu nunca disse isso.
Não, estou a falar nesta nossa conversa.
Não, o que eu digo é o seguinte, não, o governo não é parecido com o PSD, porque o PSD não pôs em causa os serviços públicos essenciais.
Não me diga isso, durante
digo
a troca, os
serviços públicos essenciais. A saúde nunca esteve num estado em que está, de degradação. E a segurança de pessoas e bens também não.
O PPS está finalmente a fazer alguma coisa em relação ao Sr. Viktor Orbán. Mas do que percebi, Paulo Rangel não defende a expulsão do Fidesz do seu partido. Defende a expulsão
do... Sempre defendi. Aliás, eu vou dizer aqui uma coisa. Há aqui um comentador em Portugal que sabe perfeitamente, porque eu até já falei com ele, que isso não é verdade, mas que repete sistematicamente a mesma coisa.
Okay.
Que é o Rui Tavares. Mas eu digo o seguinte. Eu sempre votei contra o Orbán, portanto os meus votos que estão...
defender a expulsão.
E dentro do partido do PPE, dentro da presidência, já há mais de 2 ou 3 anos que defende a expulsão e a saída do Fidesz, e o PSD não só criou a pool de partidos que veio propor o processo tendente à expulsão, como assinou essa carta. Mas até fui eu que fiz isso juntamente com várias pessoas, a que se juntou, aliás, o CDS. Antes não estava, vamos dizer que não estivesse agora a conta, mas não tinha uma posição.
Nós estamos a falar do Orbán, mas na realidade não é só, o problema não é só o Orbán e não é só o PPE, portanto eu
não, o PPE ao menos faz alguma coisa.
Quando entrevistar o Paulo Marques, não deixarei de fazer perguntas sobre a Roménia. Não,
a Roménia está numa situação muito grave, como se sabe, neste momento existe uma candidata.
Sendo que eu acho, devo dizer que o PPE tem uma posição totalmente cínica em relação à Hungria, viveu muitíssimo bem estes anos todos, com um regime que, na minha opinião, é um regime semi-ditatorial, tem milícias na rua, tem todas as características. Acho comovente o empenho que se existe em relação à Venezuela, e depois dentro da própria casa, dentro da própria União Europeia, vive-se tão bem como está a acontecer na Hungria.
Há coisas que têm que se dizer, e que se têm que se dizer muito seriamente. compararmos ela com a Hungria,
estamos a falar da América Latina e da Europa.
Não, nós estamos a falar de pelo menos 7 milhões de pessoas que estão à beira da fome.
Eu não estou a falar de...
Ah, não, mas eu estou a falar.
Ah, não, mas é que eu não estou. Mas eu estava a falar de democracia, eu não estava a falar... Eu não estou a falar da situação humanitária, eu estou a falar...
Então, a Hungria estou à vontade.
Estou a falar da Hungria, estou a falar da democracia.
E quanto à Hungria?
Há democracias prósperas, até. Há ditaduras prósperas, não é?
Eu também lhe posso explicar qual é a posição, qual é a questão do PPE, e posso rebater a sua visão, ou pelo menos temporá-la, porque eu acho que ela tem que ser temperada, talvez não tenha que ser rebatida. No PPE existe uma divisão, que aliás não é apenas a questão da Hungria, é muito grande, e os partidos que são claramente contra o Fidesz, como é o caso do PSD, e que lhe vou dizer quais são os partidos do Benelux, são os partidos nórdicos, era normalmente o partido francês que desta vez não apareceu nisto, mas normalmente os franceses também eram, e era Portugal até, pronto. Agora juntaram-se os gregos e os irlandeses, que normalmente não estavam nesta altura. Mas curiosamente também eram, por exemplo, em matéria de costumes, também era assim. Se fosse ver os votos no PPE, havia uma aula que era normalmente, por exemplo, em que não estava a Espanha, nem a Itália, nem a Polónia, nem a Áustria, e a Alemanha se dividia a meio, e em que estavam estes partidos, que são desse arco, eu chamo às vezes o arco atlântico, porque ele no fundo ia aqui de Portugal, passava pela França, depois ia ao Benelux, ia à Dinamarca, Suécia, Finlândia, pronto. Não é? Esses partidos tiveram sempre uma posição muito, muito dura com o Orban. Se assistir, não está, porque eles não são públicos, nas reuniões da presidência do PPE. Mas o comissário finlandês, que é vice-presidente, a comissária belga, que é vice-presidente.
Mas vai ser expulso ou não, o Orban?
Eu acho que há uma forte probabilidade de ser expulso.
Digamos
agora
só
vamos
coisa.
Atender que o Van der Rompuy, que teve imensos problemas com o Orban,
sim,
que é a pessoa que preside esta comissão, faça isto. Há uma coisa que nós fizemos. Fizemos uma suspensão preventiva. Portanto, ou seja, eles estão suspensos... De...
Parece que eleitoralmente está a ser bom para ele, mas isso é outro,
não,
isso é outro debate.
Mas
isso é outra
não,
discussão.
Quero que lhe diga uma coisa, eu acho que o Orban quer ser expulso.
Claro, também.
Portanto, isto eu...
Mas este problema...
Agora, era muito importante.
Este problema não tem só a ver com o...
Se da Roménia, que é socialista.
Falarei.
De Malta, que é socialista.
Ouça, eu não deixarei o Pedro Marques refugiar-se na Hungria quando falar da Roménia. Portanto, não o vou deixar assim, refugiar-se na Roménia quando falamos da Hungria. Mas há aqui um problema geral. Não, percebeu o que é que eu estava a dizer? Eu estava a falar da questão democrática, não estava a falar do resto.
É que estou a falar há muito tempo, desde o tempo de Sócrates e de Chávez. Eu até critiquei o Paulo Portas pelas aproximações à Venezuela.
Mas e com a Arábia Saudita? Também acha que não devemos ter relações com a Arábia Saudita? É que é uma ditadura bastante pior até, não é?
Certo, mas a questão não é essa. Uma questão é ter relações, outra coisa é a forma como elas se...
Deixa-me só para falar uma coisa um bocadinho mais geral, que é o alargamento. Na realidade, aquilo que nós estamos a concluir, quando olhamos para a lista de países neste momento que têm problemas democráticos graves, é que são praticamente todos os países do leste. E a minha pergunta é se...
Tirando o caso de Malta,
que
eu acho que é mais do que um caso de sistema, embora por acaso agora a Comissão de Veneza vai dizer que é um caso de sistema judicial,
sim,
eu acho que é ter mais um caso de cultura, porque não era tanto... Porque nos outros está a haver mudança das regras.
A minha pergunta é se não formos precipitados, eu falo completamente à vontade, porque eu fui a favor do alargamento, e hoje acho que foi um erro, reconheço, e fui um favor, não fui mais ou menos a favor, achei que era um dever da Europa, um dever histórico da Europa, se não fomos precipitados, e se isso também não contribui muito pouco a o que está a acontecer na Europa, que é, criou um desequilíbrio em relação às regras, a alguns consensos que existiam, e se isso não tem um efeito especialmente forte na direita europeia.
Daniel, eu estou de acordo, que eu escrevi na altura, não é, portanto... A vantagem é que eu tenho muita coisa escrita, embora, enfim, haja pouca gente a ler. Se eu vou ler as coisas que escrevi nessa altura, e que até tenho até publicado em livro, portanto era mais fácil a coisa, eu fiz exatamente esta crítica, isto é, eu fui contra um alargamento a 10, feito de uma vez só, e neste caso estamos a falar essencialmente dos 8 que faziam parte da antiga...
Ainda precisa de países que eram recém-democracias, acabadinhas de estrear, não é?
O que é que eu defendi aí? O que eu defendi aí, na altura... era que nós tivéssemos um programa de apoio maciço a esses países, até em termos, das tais transferências que há pouco falávamos por causa da questão da zona euro, porventura ainda mais generosos do que aqueles que eles tiveram dentro, certo? E que houvesse uma admissão individual. Cada país, à medida que preenchia os critérios necessários para entrar, incluindo aí, naturalmente, os critérios que têm a ver com os valores da democracia e do Estado de Direito, que são valores que fazem parte dos critérios de Copenhague, portanto, são critérios para entrar e deveriam ser critérios para se manter dentro da Europa, eu defendia uma admissão individual e eu acho que isso teria tirado um bocadinho este impacto que teve uma admissão de 8, não é? Sem estar a olhar, e depois logo a seguir de 2, porque depois houve a admissão da Bulgária e da Roménia, que também tem os seus problemas, especialmente a Roménia, tão fortes, ou até mais fortes que os da Hungria, mas tão fortes, obviamente, como os da Hungria, de natureza um bocadinho diferente, e a Bulgária, enfim, também não será, até tem um governo PP, mas não será o governo também mais, o registro não é talvez ainda, está longe dos outros casos, mas há o risco destes países poderem evoluir para modelos daqueles. Portanto, eu estou de acordo que houve aí uma precipitação e que houve um efeito negativo. Aliás, eu acho, por exemplo, o sistema de decisão dentro da União Europeia devia ter sido apurado antes de um alargamento a 10, porque uma coisa é decidir a 15, que tem uma certa homogeneidade, especialmente tem tal homogeneidade cultural. Quando digo cultural, não é no sentido económico, quando realmente o mindset e a compreensão de cada um é diferente, mas é com certeza no sentido, por exemplo, das liberdades e da compreensão das regras de democracia.
Como nós sabemos, hoje já nem sequer isso é propriamente deixou de ser um consenso na Europa Ocidental. Basta olhar para a Itália
no caso da Itália,
Salvini pedir adesão ao PPE, coisa que eu acho que vai acontecer.
Eu acho que deve ser liminarmente rejeitado. Nesse dia o PPE divide-se. Portanto, o que eu disse é o seguinte: o PPE, isto não. Tenho esta linha de fratura entre um conjunto de partidos que eu diria, vamos chamar de uma ala progressista.
Mas então porquê é que continuam a existir dentro do mesmo partido, ideia, quando a fronteira é sobre coisas essenciais, não é sobre pormenores, é sobre o olhar sobre a democracia.
Quanto aos valores em si, não existe uma divergência. O problema é saber se alguns estão...
Se é só para ser levados a sério ou não. Ora, isso é o que conta, não é?
Não, pronto, está bem. Mas esse é o caso húngaro e é apenas esse que nós temos... No caso do PPE, é o único caso em que nós temos realmente ali uma divergência grande quanto a este ponto. E que não é nova. E pela qual se tentou tudo durante muito tempo também. Havia muita gente que tinha a teoria. Eu, curiosamente, nunca fui partidário disso. Mas a teoria, ou nunca fui, a partir dessa altura, deixei de ser partidário. E também lhe posso dizer qual é o momento em que eu acho que o Orban, apesar de tudo, rompe ainda mais. Embora eu já antes achasse que já tínhamos ultrapassado pelo menos alguns limites de paciência para não pôr um processo. E abrir um processo destes, mas que, também posso dizer isso, mas quer dizer, há aqui um momento que é o momento da eleição do Trump, em que em que as pessoas sentem as costas quentes porque as embaixadas americanas...
O que temos visto, até dentro do PSD e do CDS, aparecem pessoas que começam a sentir as costas quentes e têm um discurso que não existiam, pessoas com muitas responsabilidades, veremos.
Não, que eu só estou de acordo também, acho que isso aí, sinceramente, às vezes é um bocadinho... interessa. No fundo, o que é que acontece? Especialmente a geringonça, para sobreviver, precisa de criar um inimigo. E, portanto, inventa...
As sondagens não dão grande perigo, até ver
mas que eu digo,
ao espaço da geringonça.
Mas vamos cá ver, o problema da geringonça não é apenas esse, embora eu não estaria tão confiante.
Mas
vamos aceitar.
Sondagens em Portugal, ao contrário de outros países, as sondagens em Portugal têm um razoável rigor, não costumam falhar por muito. Poderão falhar por quem é que fica em primeiro, quem é que fica em segundo. A diferença de votações à esquerda e à direita é tal que era preciso que as sondagens tivessem o maior erro histórico da história de Portugal.
Independentemente disso, o que eu digo é o problema da esquerda, quando aparecem essas inventonas, muito acerca de "ai, vem aí o fantasma, Portugal está em risco da extrema-direita", não, e
ninguém,
tal.
Ninguém diz
isso. É o equilíbrio interno, porque o problema é saber qual é a correlação de forças interna. Esse é que é o grande problema que alimenta, eu diria, a voraz dentro da geringonça.
Estamos a chegar ao fim e eu quero fazer que agora são perguntas um bocadinho mais curtas. Paulo Rangel é muitas vezes criticado por concentrar muito as suas campanhas em casos políticos, quase sempre casos políticos nacionais, relacionados com os nacionais. Tivemos agora o caso das famílias.
As famílias não é um caso.
Faz muito. Ok. Não pensa que isso contribui para o crescimento dos populismos e afasta a atenção do debate europeu que devíamos estar a fazer neste momento?
Olha, há uma coisa que estou à vontade. Eu, em todas as minhas intervenções, falo do debate europeu. Depois, se por acaso...
Sabe como é que funciona a dinâmica? Se fala dos outros assuntos...
Não é só isso. Se eu só falar dos assuntos europeus, até é possível que não saia nada.
Sim.
Esta é que é a questão. E hoje fala-se muito mais da Europa do que se falava antes. Atenção.
Também a Europa está a passar por um momento mais difícil.
Sim, e não só. Eu acho que nas próprias campanhas, mas eu não vou fugir à pergunta, eu não quero ir à pergunta dos casos. Só queria dizer é que é totalmente injusto, e eu, enfim, não quero puxar a brasa à minha sardinha, fazer...
Está aqui para isso, não faz mal. Sim.
Mas também estou para isso. Mas quer dizer, fazer, no fundo, elogio em boca própria é vitupério. Mas, sinceramente, eu às vezes até me dá vontade de rir quando vejo o candidato dizer que não há pensamento europeu nem há propostas europeias, quer dizer, ainda está para nascer o dia em que vamos ver qual é o pensamento. O meu pensamento europeu está completamente escrito, pode ser todo, aliás,
sim, estamos a falar das campanhas, estamos a falar, certo, das campanhas, não, destes
e
momentos,
as propostas,
que são
e pensamento, e até
como tem, sabe, são sempre mais difíceis para a reflexão.
Até concretas que até são, eu diria, mais facilmente atacadas.
Mas não acha que explora muito os casos?
Não, há uma coisa que eu vou dizer o seguinte, eu não explorei nada, eu falei, numa entrevista em que falei sobre quatro propostas do PSD, falei sobre o Brexit, etc., disse que achava errada a questão das famílias, foi uma entrevista à Lusa, foi isto que eu fiz, e que segundo António Costa foi que disputou isto, que não foi nada. No mesmo dia que saiu a entrevista, havia uma infografia de duas páginas do Correio da Manhã, que é capaz de ser uma coisa muito mais linda do que a minha entrevista à Lusa, certo? Portanto, talvez fosse isto, enfim, eu até agradeço a importância que ele me atribui, mas eu não a tenho. Agora, há uma coisa que eu vou dizer o seguinte, quem deu a isto uma dinâmica eleitoral foi o PS, não foi a oposição, porque a remodelação ocorre no dia 18 de Fevereiro, certo? Claro. Nesse dia tira dois membros do governo para serem número 1 e número 2 da lista. Portanto, isto há uma certa governamentalização da campanha europeia. É o que isto significa. Sim. Porque ninguém escolhe para número 1 e para número 2 dois ministros, ainda por cima quando tinha feito uma remodelação há 4 meses atrás, se não quiser dar a isto essa... Portanto, é venir a conta factum próprio. E depois, os ministros que vão substituir, no caso, uma é filha do ministro e no caso, o outro...
Já como sabe, já estava no Conselho de Ministros.
Não, mas, ou seja, quer dizer...
Não, o Conselho é, por acaso, aquele secretário de Estado especificamente tem sempre o Conselho de
Ministros. Mas é um argumento formal, que até chega a ser patético.
Mas o argumento sobre a família é um argumento... Esse argumento é formal, não é?
Não é formal. Portanto, é diferente de ser secretário de Estado ser ministro, ainda. Pronto. Aqui não há o critério de quem está no Conselho e quem não está no Conselho. Não
é, então qual é o critério?
Não, o critério é quem é ministro e quem não é ministro. Também é um critério, estou a dizer.
Mas não está a ser esse o critério, porque nós já estamos a discutir. Não. É as mulheres que estão em serviços do Estado. Já estamos na estratosfera,
não é? Não. Eu queria dizer o seguinte, peço desculpa. Eu até me estava a fazer entender mal. Eu, quanto a esta questão, que considero uma questão muito séria, não considero um caso. Isto é uma questão república. Então, os republicanos sérios. Deixe-me só dizer o seguinte. A minha, até a coisa que mais me preocupa é a nomeação dos chefes de gabinete em geral. Não é, às vezes, um adjunto perdido, que é, que tem uma ligação, ou não sei o que mais, porque isso pode realmente resultar de um conhecimento de outro tipo. Eu, para mim, acho que a existência de um caso, ninguém levantou, quando havia Ana Paula Vitorino e o Eduardo, que é o Brito. Ninguém levantou questões,
Mas o problema é que estes
discursos... Quando começa a haver um secretário de Estado que é irmão de não sei quem, o outro que é cunhado não sei o que mais.
O problema é que estes discursos, como sabe, muito bem, está na política, este discurso tem sempre o efeito ricochete. E eu não costumo fazer muitas perguntas, costumo guardar para o fim este tipo de perguntas, porque sim, não é o essencial das minhas conversas, mas os seus rendimentos extra-parlamentares, o seu trabalho como advogado, tornaram-se um assunto, porque foi colocado nos 12 primeiros...
Mas isso é falso.
Ou seja, então terá a oportunidade de se defender. Eu tenho duas perguntas para fazer sobre esse assunto. Um, como é que explica rendimentos tão altos quanto está como eurodeputado? Dois, se há alguma incompatibilidade de alguma espécie, ou mesmo política, nos seus clientes e na relação que tem com os seus clientes?
Não, eu não tenho clientes, porque eu não exerço advocacia desde 30 de junho de 2016.
Então, de onde é que vêm estes rendimentos?
Não,
onde é que vem esta informação?
Não há rendimentos, depois disso não há rendimentos. Portanto, o que acontece é que isso é uma extrapolação. Aliás, eu, na altura, existe uma notícia do Público em que eu desminto isso. Portanto, aliás, cedi, disponibilizei ao Público as minhas declarações de rendimentos, que de resto também estão acessíveis para quem quiser as ver no Tribunal Constitucional. Portanto, não há. Nunca.
Então, onde é que vem esta
não,
informação?
Não, essa informação resulta de uma extrapolação que foi feita, de uma declaração que eu tinha feito em 2014, porque na altura, de facto, quando entrei, era sócio de uma sociedade de advogados, na qual, com a qual fui trabalhando ao longo desses anos.
As quatro casas, não é?
Quatro casas no Porto, portanto, trabalhava, digamos, parcialmente lá, pronto. E depois, lentamente, ao longo do mandato fui...
Mas acumulou durante... Enquanto
acumulei durante dois anos, exatamente dois anos.
E não há, durante esses dois anos não houve nenhum caso em que considere que possa haver alguma incompatibilidade com as suas funções políticas?
Não, e... eu até, para dizer a verdade, sempre fui contra, e continuo a ser contra, a exclusividade na questão, nos cargos legislativos. Não é? E no caso do Parlamento Europeu ainda menos há, portanto, quer dizer, nem é Conferência.
Ah, por acaso até decide mais coisas do que o Parlamento Nacional.
Não, mas não, mas quer dizer, não há. Agora, o que eu digo é o seguinte, quanto a esse ponto concreto, essa eu desmenti, aliás disse que era totalmente falso isso, não tenho nenhum rendimentos nessa ordem, e até os disponibilizei ao público para ele, se quisesse ver, os ver, e poder confrontar.
Mas acha ou não que este tipo de polémicas acabam sempre por ter um efeito ricochete que destrói o debate político?
Não, quer dizer, isso serve até como estou.
Quando eu estou a dizer destrói o debate político, todos os partidos, todos, sem exceção, quando começamos estes debates, sabemos que todos vamos encontrar qualquer coisa em todos os partidos. E a verdade é que chegamos ao fim. Os eleitores só ouvem falar deste tipo de assuntos.
Não,
E quando eu digo que faz crescer o populismo, podem sempre responder. O que faz crescer o populismo é os próprios casos. Mas não é verdade. Porque se nós passarmos 90% do debate político a falar disso...
Eu estou muito... Quando isto estou muito tranquilo, por isso, portanto, todas as coisas que eu fiz são transparentes, estão devidamente declaradas, estão... E, agora, ao contrário do que algumas pessoas, porque obviamente ficam incomodadas, talvez porque as coisas não estejam a correr tão bem como esperavam, querem fazer ataques pessoais que eu nunca fiz, nem faço, podem fazê-los.
Ora, a conversa das famílias, se quiser chamar ataque pessoal a isto, também é um ataque pessoal.
Não, porque o ataque não foi feito a ninguém.
Então não foi?
Não, desculpe. Eu falo por mim.
Não leu, não ouviu tudo o que foi dito sobre Mariana Vieira da Silva?
Não, desculpe, eu até vi muitas defesas dela, dizer que era uma pessoa excepcional e não sei o que foi.
E pronto. E, no entanto?
Não, o que eu digo é, mas isso não tem nada a ver com a pessoa. A questão é...
Os seus rendimentos também não têm a ver com a pessoa, têm a ver com
não, mas eu não, mas eu quanto a isso, mas eu já lhe dei a minha explicação. Esses rendimentos não são assim. Esse site, que nem sei exatamente qual era e que fez isso, mente. Pronto, faz essa extrapolação, não sei como, nem sei como é que consegue chegar àqueles resultados, pelo que eu vi, que na altura foi o público que me avisou, portanto, que me telefonou a dizer, vai sair este relatório amanhã, e este relatório diz isto, pronto, portanto, não corresponde à verdade, eu só posso dizer, não é verdade.
Para terminar...
E posso dizer uma coisa, e que portanto, deixei de exercer a advocacia, não tenho mais nenhum ato de advocacia praticado desde 30 de junho de 2016. Portanto, depois manter-se lá essa a declaração com base na qual eles extrapolam isso, e que eu não sei como é que extrapolam, também como digo, ficou lá, e portanto deve ter sido com base nisso que aconteceu essa coisa.
O que pensa do percurso de Durão Barroso depois de sair da presidência da Comissão Europeia?
Olha, aquilo que eu digo é, eu acho que eu disse na altura, aliás, portanto, que acho que ele tem, ele não cumpriu nenhuma, não infringiu nenhuma regra a que tivesse obrigado, portanto, tem toda a liberdade para o fazer, também tem a liberdade que as pessoas critiquem esse percurso.
Então, critique, pergunto se critica ou não critica esse percurso.
Quer dizer, eu acho que, sinceramente, há uma coisa que eu sempre fiz quanto a essa questão, acho que ele está na plena liberdade. Agora, acho que, evidentemente, que isso para ele, por exemplo, em termos de uma futura carreira política, uma pessoa que eventualmente pudesse ser um futuro candidato para a presidente da República.
Para ele tudo bem, mas eu estou a perguntar, é para as instituições europeias, para a credibilidade da Comissão Europeia e para a credibilidade do PPE e para a credibilidade do PSD.
Eu acho que sinceramente, aí isso é uma decisão estritamente pessoal.
Sim, mas as decisões pessoais afetam têm efeitos políticos, sobretudo quando estamos a falar para onde ele foi, não é um pormenor.
Mas eu aí... Portanto,
aliás, como viu, a Comissão Europeia reagiu com um incómodo, não é?
Certo, mas quer dizer, mas ele cumpriu todas as regras que a Comissão Europeia tinha pré-definido.
Veja, a ética republicana, aqui não é só republicana, porque há muitas monarquias, mas a ética republicana não acaba na lei.
Por isso mesmo é que eu digo, que a partir do momento em que faz isso, evidentemente que se sujeita depois...
E não queria a suspeita da promiscuidade, que aliás, sobretudo tendo em conta que ele foi Presidente da Comissão Europeia no mandato de toda a crise bancária e de toda a crise europeia, onde a instituição para onde ele foi teve um papel importante.
Eu sinceramente não parece que essa alegação possa ter algum cabimento aqui.
Não acha que é mais grave do que as famílias?
Eu acho que, sinceramente, eu acho que são coisas diferentes, se põem em planos diferentes. No caso das famílias, o que está em causa é justamente o princípio republicano.
E aqui não?
Aqui é até uma questão ética, sem dúvida, deontológica, mas que eu acho que essa é muito facilmente regulável. No caso das famílias, eu acho que nós não devemos criar uma regra, por exemplo, não sou a favor das leis.
Estamos de acordo.
Portanto, é uma questão mais ética essa.
O que eu sinto é que tem uma certa dificuldade em ser tão firme com o outro lado.
Não é tão firme, não.
Eu não tenho a menor dúvida que se fosse um presidente da Comissão Europeia do Partido Socialista a ter aceito isto, diria qualquer coisa.
Não, o que eu digo não. Eu, no caso do Durão Barroso, aquilo que digo é, eu acho que ele se expôs à crítica e que acho que é uma crítica totalmente legítima.
Sim, não se expôs é à sua.
Não, à minha expôs. Não me vê aqui a dizer que acho que ele fez bem. Eu acho que foi mal para ele, tenho pena que ele tenha feito. Isso foi o que eu disse, mas quer dizer, ele não infringiu nenhuma regra. Agora, eu acho, por exemplo, aí, esse caso suscita, esse sim, uma mudança de regras. Eu acho que e foi isso que se fez, a seguir a isso.
Qual é o seu objetivo eleitoral?
O meu objetivo eleitoral é muito simples, é ganhar as eleições.
Ficar em primeiro?
Sim. E, portanto, obviamente, ficar em primeiro, vamos ficar melhorando o resultado do PSD.
Com certeza, não é?
Se todos piorassem, ficar em primeiro também não era bom.
Sim.
Portanto, mas sinceramente...
Portanto, é melhorar o resultado do PSD e ficar em primeiro lugar.
Exatamente. E acho que só há uma vitória se nós ficarmos em primeiro lugar. Agora, é melhor ter um melhor resultado, ter um resultado pior. Mas eu acho que não basta melhorar.
Acha que elas serão determinantes para as eleições legislativas o resultado?
Eu acho que têm influência, sinceramente. Determinante, eu não diria, mas acho que existe uma relação, ou por outra, pode não existir ou pode existir, mas eu acho que neste momento nós não podemos dizer. Mas eu, digamos, se eu fosse o estratego a pensar de fora e olhar de fora para isto, eu diria que há uma dinâmica que se pode criar e que para o PSD é importante entre as eleições europeias e as eleições legislativas.
Acha que Rui Rio é o melhor líder do PSD para este momento?
Eu acho que é o líder que o PSD escolheu, é o líder certo para este momento e que nós... Aliás, essa resposta eu até pude dar muito bem em janeiro quando houve aquele desafio, quer dizer, eu acho que ele definiu uma estratégia. Eu acho que a estratégia dele, sinceramente, do meu ponto de vista, é uma estratégia que até está certa. Portanto, há pessoas que não concordam com a estratégia, mas eu concordo com a estratégia. Quer dizer, eu acho que o PSD é um partido que, para ter, digamos, até sucesso, e agora falando até, não só em estratégia, mas também em tática, é um partido que tem que ser central. Pronto, e portanto, é um partido que tem uma clara dimensão social, que tem uma vocação social, tem que chegar, sempre que foi vitorioso, foi do centro-direita até ao centro-esquerda, às vezes foi buscar algumas pessoas à direita também, mas essencialmente do centro-direita, centro e até centro-esquerda, e portanto esta orientação parece-me que é uma orientação que vai num sentido certo, não é? Pois pode haver, obviamente, questões de estilo, achar se está mais apurado, se não está, enfim, isso é uma coisa que depois pode discutir. Mas que eu sinceramente, como digo, do meu ponto de vista, nós devemos ter aqui um primeiro momento que é as eleições europeias. E se a estratégia se mantiver esta, eu acho que nós temos condições de ter um resultado que vai surpreender muita gente.
Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado.
Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.